tempo de atualizar a informação local e regional com o António Feliciano. Vamos aos destaques.
Vamos então aos títulos. Últimas horas trágicas no que diz respeito a acidentes ferroviários. Um homem perdeu a vida na estação do CP do Entroncamento, precisamente nesta quinta-feira. Nesta quarta foi a vez de uma senhora também ser colhida mortalmente por um comboio. Por Tomar, número de crianças e jovens carenciados tem diminuído, mas Câmara garante reforço de apoios. No Hóquei em Patins, o Sporting de Tomar entrou para o top 20 mundial e ocupa a melhor posição de sempre.
Quanto às previsões do estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando período de maior nubosidade no interior da região sul durante a tarde, vento fraco moderado, soprando moderado a forte no litoral e terras altas, ainda descida da temperatura mínima nas regiões do interior, norte e centro e subida da máxima nas regiões do litoral. Assim estão previstos 21 graus para o Porto e Coimbra, 22 para Castelo Branco e Leiria, 23 para Lisboa e Évora e 24 para Tomar, Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um homem perdeu a vida na sequência de um atropelamento ferroviário que ocorreu pelas 17h54 desta quinta-feira na linha número 5, na estação da CP do Entroncamento. Por aquilo que a ERT se apurou, a vítima foi colhida por um alfa pendular que seguia no sentido Porto-Lisboa, situação que originou o corte da circulação. Os bombeiros do Entroncamento foram mobilizados para o local, assim como a ambulância de suporte imediato de vida de Torres Novas. Aliás, nas últimas horas têm sido situações recorrentes no que a este género de acidentes diz respeito. Pelas 21h27 desta quarta-feira, registo para outra morte. Neste caso, uma senhora perdeu a vida junto à estação da CP de Pombal, também ela colhida mortalmente por um comboio. Será já nesta sexta-feira, entre as 8h30 e as 12h30, que a Polícia de Segurança Pública irá estar em Carvalhos de Figueiredo, na Nacional 110, a controlar, com recurso a radar, a velocidade dos veículos que ali passarem. Inserida na ação Quem o Avisa, PSP tem então previstas diversas fiscalizações pelo distrito de Santarém, sendo que no Conselho de Tomar haverá também lugar para outra ação do género, no caso no dia 9 de maio, entre as 9h30 e as 12h30, também na Nacional 110, mas na zona do Alvito. De resto, nos dias 10 e 11, entre as 8 e as 12 horas, a PSP irá estar ainda na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Orém, e na Barreira Alva, em Torres Novas, respectivamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação foi avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. O número de crianças e jovens carenciados no Conselho Nabantino tem diminuído, precisamente aqueles que fazem parte de famílias com menores rendimentos. O eleito do Partido Socialista assegurou que, apesar dessas boas notícias, a autarquia tem procurado reunir mais apoios a quem efetivamente precisa. Auxílios esses que vão para além dos determinados escalões e que se estendem também a ajudas na alimentação escolar, no material e livros, e ainda em transportes.
Não consigo agora dar números, claro, objetivos, não é? Mas posso fazer esse levantamento e fazer-vos chegar. Eu diria, de qualquer forma, assim, de forma global, que em termos daquilo que são os alunos carenciados automáticos, chamemos-lhe assim, portanto, que vem com a questão em que a atribuição é feita desde logo pela própria Segurança Social e pelas finanças, portanto, com a determinação do rendimento da família, que determina os conhecidos escalão A, escalão B, portanto, relativamente a esses, tem vindo a descer. Agora, por outro lado, nós, há 4 anos esta parte, temos feito sempre esse esforço de acrescentar apoios àquilo que seria o apoio base. Portanto, o apoio base, que são esses escalões A e B, determinam, portanto, as regras para o apoio às refeições e para o material e livros escolares, mas nós temos vindo a acrescentar o mais possível, dentro também das necessidades que estamos encontrando e também dos meios disponíveis, apoios suplementares, quer para refeições, quer para material escolar, mas também ao nível de frequência da ATL, que temos feito um conjunto de apoios através destas análises sociais, portanto, da frequência da ATL e até, em alguns casos, também de transporte escolar, por exemplo, no ensino secundário, que não está previsto, e nós temos vindo, portanto, a fazer também esses apoios. Aliás, vem sempre aqui a reunião de Câmara. Portanto, Eu diria que aqui de forma global, mas depois posso fazer realmente esse levantamento para vos trazer, de forma global, aquilo que seria, digamos, as obrigatoriedades mínimas a nível de apoio do município tem vindo a baixar no valor global de alunos carenciados, mas, por outro lado, nós temos aumentado, por outras vias, esse apoio. Portanto, regra geral, ou de forma um pouco simplista, é isto.
A Câmara de Tomar espera ver concluído o processo da Tomar Polis até ao final deste ano. O assunto foi abordado no decorrer da recente Assembleia Municipal, à altura em que a Presidente da Autarquia fez um ponto de situação em relação ao assunto. Anabela Freitas referiu que a Comissão Liquidatária concluiu já os seus procedimentos, mas lembrou que há ainda processos em tribunal, precisamente dois, um dos quais sobre a ponte do Flecheiro.
Já foi a reunião de Câmara, foi deliberada em reunião de Câmara, já houve Assembleias Gerais da Tomar Polis. Neste momento a Comissão Liquidatária é a parte pública e eu. Portanto, foi nomeada uma pessoa da parte pública e eu. Teve que estar a proceder à atualização de todos os registros da sociedade de Tomar Polis e para estar agora na Comissão Liquidatária, portanto, teve que se buscar aos anteriores presidentes de Câmara, que era essencialmente do nosso lado, nós tratámos da parte dos presidentes de Câmara, a parte pública tratou da parte da CCDR e membros que faziam parte da Tomar Polis e, portanto, essa questão está arrumada. Estamos neste momento, existe uma conta no Monte Pio em nome da Tomar Polis e estamos neste momento a proceder à alteração dos titulares de conta. Está marcada. Portanto, fizemos uma reunião com os advogados que estão a acompanhar os processos em tribunal da Tomar Polis. Temos neste momento da Tomar Polis dois processos ativos. Um deles, que tem a ver com a construção da ponte do Flecheiro, vai ser feita a peritagem e, portanto, nomeámos já o perito por parte da Câmara Municipal. A parte contrária irá nomear um perito e o Tribunal nomeará um terceiro perito para responder a cerca de 400 quesitos. Portanto, perspectiva será um processo que ainda se vai arrastar há algum tempo.
Como referiu Anabela Freitas, os processos em tribunal não impedem o encerramento de Tomar Polis, sendo que durante este mês de maio serão pagos os montantes a cargo do município e do Estado.
O andamento dos processos em tribunal não impede que se proceda ao encerramento da sociedade de Tomar Polis. Aquilo que precisamos neste momento, e daí estar marcada a reunião com o escritório de advogados, é, na pior das hipóteses, quanto é que são os encargos financeiros para nós e para o outro acionista, sendo que nas sociedades polis 40% é para a autarquia, 60% é para o acionista-Estado. E depois vamos ter que ir debater junto da Direção-Geral do Tesouro e Finanças a questão, que é uma questão que nós já vínhamos debatindo no anterior mandato, que é, sim senhora, a gente assume 40% das responsabilidades financeiras e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças pede-nos uma garantia bancária. E nós dizemos, sim senhora, a gente faz a garantia bancária quando eles fizerem a garantia bancária. Estamos a falar de Estado, somos todas pessoas bem e, portanto, a Administração Central não é mais do que a Administração Local. E, portanto, se há prestação de caução por parte de um acionista, também tem que haver por parte do outro. E, portanto, depois de apuradas as responsabilidades, e, portanto, estamos convictos que durante o mês de maio serão apuradas as responsabilidades e depois a divisão será 60-40, que é o que está na lei, e depois vamos então negociar com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Aquela que é a nossa perspectiva é que consigamos encerrar a sociedade de Tomar Polis até ao final do corrente ano.
A ausência de um helicóptero e de um veículo todo o terreno da responsabilidade do Ministério da Administração Interna fez com que o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, colocado no Sardual, não pudesse ajudar no combate a um incêndio de pequena monta, refira-se, que deflagrou na localidade de Presa, Alcaravela, precisamente no concelho sardualense. Esta situação ocorreu pelas 18h18 do último dia 1 de maio e já motivou mesmo a intervenção do deputado Duarte Marques, eleito pelo PSD para a Assembleia da República, junto do do Ministério da Administração Interna. Com efeito, a ERT sabe que os operacionais foram obrigados a não atender ao pedido de auxílio porque os citados meios não estavam disponíveis. No documento a que a ERT teve acesso, o Ministério da Administração Interna é questionado sobre a situação em causa e ainda sobre quando é que os veículos irão estar disponíveis para que as equipas dos GIPS possam intervir assim que solicitadas.
Rádio ERT. Informação.
Na sua recente deslocação a Tomar, Patrícia Fonseca, deputada do CDS-PP na Assembleia da República, abordou a questão da poluição no Rio Tejo e a necessidade de serem colocadas em prática medidas mais efetivas para a monitorização dos níveis de poluição das águas. Patrícia Fonseca, que participou na iniciativa Ouvir Tomar sobre a poluição no Rio Nabão, recordava que já no ano passado o partido tinha proposto ao Ministro do Ambiente medidas concretas para a recolha de amostras de águas e sobre as quais ainda o Governo não legislou.
O ano passado, em audições regimentais do Sr. Ministro, esta foi uma das propostas que nós fizemos, porque houve um relatório, houve uma comissão de acompanhamento da poluição do Rio Tejo, porque foi aquele que foi mais visível, mas que propôs alterações legislativas que se aplicarão a todo o território nacional, e uma das coisas que é muito imprescindível é a necessidade de, atualmente a lei obriga que a recolha da amostra de água seja feita por um período de 24 horas. E, portanto, tem de se recolher a água durante 24 horas e só depois disso é que se pode mandar analisar. Ora, isso é muito difícil e aquilo que o relatório que foi feito por um conjunto de entidades propõe, e o CDS achou muito bem e já apresentou um projeto de resolução nesse sentido, que foi aprovado, é que passe, quando há amostras pontuais, portanto, pontualmente há uma recolha e essa recolha, num determinado local, mostra que há poluição, que os parâmetros foram ultrapassados. Quando reiteradamente há recolhas que mostrem essa ultrapassagem dos limites, que essa medida sirva como meio de prova, porque no fundo uma determinada entidade, não vamos, qualquer que ela seja, se sistematicamente incumpre os parâmetros, não deveria ser necessário estarmos à espera de fazer uma recolha de 24 horas. Esta foi uma proposta em final de 2016, resultado do relatório da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo, e que o Governo ainda não legislou. Portanto, no final de 2016, talvez foi outubro o relatório, já passou mais de um ano e meio. Portanto,
é já neste sábado que terá início mais uma edição do Congresso da Sopa. São já 25, o número que faz deste evento o pioneiro à escala nacional de organizações do género e que tem por norma atrair milhares de pessoas de norte a sul de Portugal. Como manda a tradição, o Jardim do Mochão irá ser palco do Congresso, onde irão marcar presença cerca de 40 de restaurantes responsáveis pela confecção das diversas especialidades de sopa disponíveis para degustação. Também haverá espaço para a divulgação do vinho da região, numa apresentação a cargo dos produtores navantinos. Para assinalar a passagem dos 25 anos do Congresso da Sopa, a organização preparou a distribuição de uma tigela alusiva à data de edição limitada. Os preços, esses, são os mesmos de 2017, ou seja, variam entre os 2 euros para crianças com idades compreendidas dos 6 aos 12 anos, os 5 euros para adultos e os 12 para famílias, 2 adultos e 2 crianças, sendo que a estes valores acrescem 3 euros para quem quiser adquirir o kit de congressista, que terá tigela, colher, copo e guardanapo. Nunca é demais recordar que este evento tem uma matriz solidária, neste caso a favor do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, que recebe os montantes realizados nas bilheteiras num valor limitado aos 5 mil euros. As artes de palco, a educação física e o francês foram as disciplinas que estiveram em destaque por ocasião de uma iniciativa realizada em Tomar no âmbito da flexibilidade curricular, introduzida experimentalmente em algumas turmas do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. A área envolvente ao Nabão serviu de palco para este conjunto de iniciativas sobre as quais a ERT falou com Ana Carvalho, uma das professoras envolvidas nestas ações.
Isto tem a ver com uma novidade que foi introduzida oficialmente em algumas escolas este ano pelo Ministério, que é a flexibilidade curricular. Então, no nosso agrupamento, escolhemos um tema, que era o Rio, e cada disciplina organizou-se juntamente com outras para abordar a temática Rio nas suas formas diferentes. Nós, em artes de palco, escolhemos a animação e temos um casamento juntamente com a educação física, que faz as canoas, também é uma forma de animação, e com a disciplina de francês, que organizou uma excursão de turistas, alegadamente franceses, que é uma forma de também dos miúdos irem treinando a própria língua, percebendo as dificuldades que têm. Pronto, e basicamente é este cruzamento. Portanto, nós estamos a fazer uma animação, vamos estar aqui toda a manhã, isto é rotativo, vamos mudando as turmas, e pronto. Nesta animação, a parte musical que esteve a cargo da professora Cláudia Lopes foi determinante. Pronto, não é apenas o movimento e as outras ações desportivas ou mais encenadas.
A ERTS ouviu também a professora Cláudia Lopes sobre esta iniciativa e como tem estado a ser aplicada a flexibilidade curricular, que no próximo ano será estendida a todos os anos letivos.
Temos trabalhado vários ritmos que ditam, de alguma forma, todas as fases para serem feitas pelo movimento da minha colega Ana de Carvalho, da parte do teatro. A música e movimento estão altamente interligadas. E tem estado a correr bem. Temos estado a fazer uma aula, temos estado a fazer uma aula aberta, uma aula normal, onde são trabalhados vários conteúdos em interdisciplinaridade e transversalidade no âmbito do projeto da flexibilidade. Temos estado a fazer esforços para que tudo esteja a correr pelo melhor, não é? É o primeiro ano, ainda estamos a aprender, estamos a limar as arestas, mas certamente que iremos fazer depois um balanço no final do ano, iremos fazer ajustes e reiniciar um novo ano letivo com a flexibilidade curricular que vai ser implementada em todos os anos, até o décimo ano.
Neste dia de atividades, destaque também para a presença em Tomar de responsáveis da Direção-Geral de Educação, em concreto da equipa de monitorização e acompanhamento do projeto de autonomia e flexibilidade curricular de Lisboa e Val do Tejo. António Vidal, um dos elementos dessa equipa, falou à reportagem da ERTS sobre a forma como se tem desenrolado todo o processo.
E o acompanhamento já vai na sua fase final, com visitas em que ouvimos professores, alunos, a comunidade relativamente a este projeto e aos seus efeitos no processo educativo durante o ano em curso. E que é uma semente e um ponto de partida para aquilo que virá a ser as alterações que estão previstas no âmbito curricular para as escolas para os próximos anos. O projeto articula-se com outras iniciativas do Ministério da Educação, podendo efetivamente promover o sucesso educativo e a divulgação de novas práticas a nível daquilo que é a prática cotidiana dos docentes. Este projeto envolve, a nível da Direção de Serviços da Região de Lisboa e Val do Tejo, 87 escolas, muitas delas de ambientes e comunidades completamente diferentes umas das outras, e tem sido efetivamente uma partilha que é uma mais-valia para tanto os estabelecimentos de ensino como para o próprio sistema educativo. Há que fazer uma avaliação que, independentemente daquilo que é a dinâmica própria de cada estabelecimento de ensino, tem sido uma mais-valia na aproximação dos colegas nas suas relações de cotidiano àquilo que são as novas orientações curriculares e daquilo que é efetivamente a prática pedagógica. As dinâmicas têm sido geradas, têm sido benéficas naquilo que nos vamos apercebendo, tanto para os alunos como para a própria dinâmica das escolas. A forma como depois será alargado tem muito a ver com aquilo que é a própria escola, cada estabelecimento de ensino, cada gestão, cada estrutura de organização educativa que existe implementada no contexto territorial.
O Sporting de Tomar é o 18º melhor clube do mundo no que a Hockey Patins Sénior diz respeito. Os dados centram-se no ranking atualizado a 1 de maio último, estrutura em que se registou uma subida de 3 lugares desde a contabilização de abril. Ou seja, a equipa treinada por Nuno Domingues chega ao top 20, ocupando a melhor posição de sempre na sua história, a que não é alheia à excelente temporada que tem realizado, onde ocupa o 7º lugar da 1ª Divisão Nacional, onde chegou à Final Four da Taça de Portugal e aos quartos de final da Taça Sérgio, tendo sido derrotada apenas pelo vencedor da competição, precisamente os espanhóis do Leida. Entretanto, neste sábado, a 1ª Divisão Nacional está de volta com a realização da 22ª jornada. O Sporting de Tomar desloca-se até Valença domingo, onde mete forças com o atual 11º classificado, ainda na luta pela fuga à descida. Um triunfo leonino poderá significar a permanência na 7ª posição e ainda a chegada ao 6º posto, isto caso caso a Juventude Viana perdesse na sempre complicada visita a Turquel. O jogo terá lugar pelas 21h30. O Sporting de Tomar venceu 4 dos últimos 5 jogos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.